A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos ao episódio 329 desse seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host para essa semana, e numa semana em que a gente já está limitado a 4 jogos, esse Fumble na Net terá 4 pessoas. Não se acostumem com esse tipo de conta, porque a semana que tiver 16 jogos, a gente botar 16 pessoas no podcast, vai ser um negócio muito complexo, uma logística muito complicada. Enfim, deixa eu apresentar as pessoas que farão parte comigo desse programa. Começar com a presença feminina de Hanna Loureiro. Muito boa noite, Hanna. Seja bem-vinda.
Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui pela primeira vez no Fumo na Net, porque eu já gravo pro Greencast, que também é um podcast aqui do Fumo na Net. Já escrevo pra cá também, então já sou conhecida do pessoal, mas aqui é a primeira vez, então muito obrigada pelo convite.
É isso, a pessoa, a redatora mais popular deste site. Muito obrigado, Hanna. Bem-vindo também, Rafa Marins. Você já esteve aqui, é um prazer tê-lo de volta, muito boa noite.
Oh, boa noite, Danilo, aí, boa noite pra todo mundo. E fico feliz também, né, que a primeira vez que eu vim foi pra fazer as previsões, né, de quem seriam as equipes que iriam ser os campeões de divisão. E aí tem 3 aí dos meus campeões de divisão estão nessas finais de conferência. Então tô feliz que meus palpites foram bem próximos do que aconteceu mesmo.
Não, o povo só quer saber se você acertou tudo. As pessoas só ligam quando você erra, Rafa. Esse é uma grande lei da internet. Muito bem, Ricardo Esteleto está estreando aqui no Fumble na Net. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito boa noite.
Boa noite, muito obrigado pelo convite, pessoal. Vamos aí fazer um grande programa e, bom, é isso aí.
É isso. Então, Divisional Round é o assunto do episódio 329, que a gente vai começar assim que voltar do bloco de recado. Pessoal, recados do Fumble na Net. Primeiro, uma coisa que eu esqueci de mencionar até durante esse episódio, desde o começo até o final. Vocês vão ouvir logo na sequência, ou acabaram de ouvir na abertura, que eu tenho a participação da Hanna, do Ricardo, do Rafa. Os 3 são redatores do Fumble na Net, eles fazem parte da nossa redação. Então, a minha primeira recomendação aqui é que você vá em fumblenanet.com.br para conferir essa cobertura incrível dos playoffs da NFL, da NBA, que eles estão dando lá nas versões de texto, né? O Fumble na Net não é só um site de podcasts, mas se você seu lance é podcast, a gente tem 50 programas fazendo a cobertura aí das 4 Major Leagues, o Fumble na Net 2 vezes por semana, o Esportismo fazendo essa cobertura aí da NFL, tá nos playoffs, né, tá acabando a temporada, então a gente vai com todo o gás em cima disso, mais 24 podcasts de franquias da NFL, você tem a cobertura da NBA, se você gosta da NBA, no Aro Podcast, tá aí toda semana, e mais 10 programas cobrindo o melhor basquete do mundo, a MLB, o Rebatida tá de volta, essa semana a gente teve uma entrevista muito maneira com o Renato Barcelos, que fazia o programa Moneyball lá na Jovem Pan, é um torcedor do Arizona Diamondbacks, então falou-se muito do D-Backs, algumas questões sobre o futuro da MLB, então vale a pena conferir, mais o Rebatida, o Show Antes do Show, e mais 8 programas de franquias do beisebol, e a NHL tá de volta aí, o Icecast tá dando essa cobertura, a equipe NHL Brasil, acompanha lá, acompanha o Fala Rocão, programa sobre o Chicago Blackhawks, acabou agora a temporada de Fantasy Football, então confere também o Contando Jardas, dando esse fechamento aí da temporada 2020, 50 podcasts em fumblenanet.com.br, nas melhores plataformas de podcast por aí, o Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, tem um monte de agregador onde a gente está presente também, aplicativos de podcast, né? Então confere, avalia, recomenda, compartilha com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook, vem trocar uma ideia com a gente nosso grupo do Telegram, t.me/fumblenanet. A gente está acompanhando todo esse desenrolar aí de das quatro Major Leagues, né? E um lembrete que eu vou dar pra vocês agora e reforçar no final do programa. As contratações aí de head coaches são a notícia da NFL nessa semana, nessas últimas semanas, de head coaches, de general managers. A gente vai fazer um episódio logo depois que acabar a temporada, depois do Super Bowl, depois das nossas premiações, avaliando todas essas contratações, porque aí dá tempo de todos os times ocuparem suas vagas. O Eagles, por exemplo, ainda tá com a vaga deles em aberta, então você tem essa bela oportunidade aí. A gente vai fazer um review de todas essas contratações. E o Drew Brees, que anunciou a aposentadoria, o Drew Brees não anunciou, mas o Jay Glazer lá da Fox Sports americana disse que esse foi o último jogo do Brees. Então a gente tem vai ter um episódio especial também do Drew Brees comentando toda a carreira dele, tá? Então esses recados já estão muito compridos. Vou deixar vocês com o programa se querem ouvir sobre a rodada divisional, as semifinais de conferência da NFL. Voltamos logo depois desse intervalo. Então, como toda semana nessa modalidade de episódio pós-rodada, a gente começa com destaques do programa. Eu queria pedir pra você, Rafa, o seu destaque da semana.
Meu destaque vai pro Brandon Staley, né, que acabou de ser contratado pra ser o head coach do Chargers. Ele fez um trabalho magnífico nessa temporada, sendo o coordenador defensivo dos Rams, né, comandou a defesa, que foi a defesa mais dominante da liga, e agora o Chargers aposta nele pra ser o head coach. É novo ainda, né? Foi o primeiro trabalho dele como coordenador defensivo, ele que antes tinha sido só técnico de linebacker, mas mostrou um trabalho muito bom, e eu acho que lá com o Bosa, né, no Chargers, ele vai conseguir fazer um trabalho espetacular. Só quero ver como que vai ficar o ataque, né, agora que esse ano parece que engrenou.
Boa, mais uma contratação de head coach. Ricardo, seu destaque.
Falando em head coach, falando em coordenador defensivo, temos Robert Saleh, contratado aí, ex-coordenador defensivo do 49ers, que vai comandar agora o New York Jets. O pessoal tava esperando, né, aguardando muito aí que o Saleh fosse acabar saindo do 49ers depois de um grande trabalho na última temporada. Essa temporada a defesa não foi tão bem, mas cheia de contusões, então assim, não tem como, né, culpar o Saleh. E meu destaque vai pra ele, além de tudo, né, um treinador de origem libanesa, então vai ser o quarto treinador na NFL hoje com origem, né, de fora aí dos Estados Unidos, então é muito legal ver ele crescendo na liga, e claro, é muito competente, e vamos aguardar o que ele vai fazer com o Jets, escolha alta de draft para a equipe, então bastante expectativa em volta do trabalho dele no Jets.
Maravilha. Hanna, o seu destaque para essa semana?
Então, vou já puxando a nossa sardinha para os jogos que passaram aí, vou destacar a saída e a aposentadoria do Drew Brees. Tô aqui lamentando, porque é um jogador que eu gostava muito de ver jogar, mas não de ver falar. Bom, vamos ver o que tem pro resto da liga, mas estou bem emocionada com isso. Não vou nem falar chateada.
É o meu destaque também em contratações aí pela liga, mais especificamente no aspecto de representatividade, porque você tem o Robert Saleh, ele tem ascendência libanesa, muçulmano, e aí conta como uma minoria. Terry Fontenot é o general manager do Falcons, saindo lá do New Orleans Saints. E Brad Holmes é o general manager do Rams, saindo saindo de dentro do Rams. E os três vão contar para os times de origem deles, no caso São Francisco, New Orleans e o Los Angeles Rams, duas escolhas compensatórias de terceira rodada pela nova política de representatividade da liga, né? Se você forma contratações vindo de minorias, você acaba sendo recompensado com escolhas você mesmo. Então, essa parece ser o incentivo que a NFL vai dar. Ainda já é o sistema perfeito para isso? Ainda não. Por exemplo, você tem casos como o do Staley, que foi contratado depois de um ano como coordenador, e outros coordenadores minoritários, como o Eric Bieniemy, por exemplo, já estão há anos aí nessa fila de espera. O cara comanda o ataque que está há 3 anos seguidos sediando uma final de conferência da AFC e não sai contratado. Tá? Então, você já tem aparentemente um avanço nesse sentido, mas ainda tem muito chão para ser andado aí nessa questão de representatividade. Então essa compensação da liga é o meu destaque. O nosso bloco de notícias notícias, inclusive falamos de representatividade, nesse caso feminina. Afinal, Sarah Thomas foi escolhida como a primeira mulher a fazer parte de uma comissão de arbitragem em um Super Bowl na história. Ana, você que estudou bastante esse caso da Sarah Thomas, o quão importante é esse tipo de ação?
Então vamos lá, né? Meu, primeiro que a Sarah Thomas, mais uma vez fazendo história na arbitragem e na representatividade feminina, né? Porque não só agora pro Super Bowl, mas então, a Sarah Thomas foi a primeira mulher a participar de uma comissão oficial, tanto de Super Bowl quanto em 2019 com Chargers e Patriots, tá? Ela foi a primeira judge, a primeira referee, tá? A principal. E agora ela vai ser down judge no Super Bowl. Cara, só o que eu espero, começando com a Sarah Thomas e vendo o que fez a Fuller também esses dias no college, ver mais mulheres GM, mais mulheres sendo árbitras e com muito mais destaque, não só na NFL, mas em todos os esportes.
Isso ainda é uma área bem, bem inexplorada, a gente sabe de qual todos os motivos. A gente teve no ano passado as duas primeiras treinadoras ou membros de comissão técnica a fazer parte do Super Bowl, né? Uma no Niners.
No Niners.
Isso, no Niners, na verdade. A gente teve a primeira mulher escolhida General Manager em Major Leagues, veio só esse ano, a Kim Ng, que é agora do Miami Marlins, na MLB. Então, ainda tem muito chão também para ser percorrido nesse aspecto. Tem muita coisa, até de donas de franquia da NFL tem bem poucas, assim. Você tem a dos, e quase sempre é uma questão de herança, o marido comprou a franquia e elas acabaram herdando, mas assumem a administração, né? O Lions, eu sei que tem uma dona mulher, o Bears, talvez seja uma das mulheres mais ricas do país inteiro, as duas, aliás, a dos Saints também, então o Bills tem uma cogestão ali do Terry, da Kim Pegula, então tem bem poucos ainda, tem muito chão ainda pra ser percorrido nesse aspecto. É uma representatividade que ainda tá bem, bem baixa na NFL. Muito bem, então vamos começar a falar dos jogos, que é o assunto central desse programa. Vamos numa ordem meio cronológica. Então vamos pro primeiro jogo, Los Angeles Rams 18, Green Bay Packers 32, que talvez fosse, pra mim, pelo menos era o jogo mais desbalanceado dessa rodada. E acabou que ele foi o jogo mais desbalanceado. Você pode até pensar que 32 a 18 é um placar próximo e ele tá muito maior. O placar do Rams, por exemplo, a diferença tá muito menor do que foi realmente o jogo. E aí, Rafa, como é que você viu esse Packers e Rams? O que é que te chama mais atenção do jogo?
Ah, eu acho que não tem como fugir muito de dois pontos quando a gente vai se falar de Packers nessa temporada, né? É a temporada magnífica que o Aaron Rodgers vem fazendo. É uma temporada de MVP, né? Ainda não sabemos quem são os vencedores dos prêmios individuais da NFL nessa temporada, mas o Rodgers com certeza tem que estar na briga e é muito provável pra mim que ele ganhe, porque ele fez uma temporada muito digna de MVP e a linha ofensiva do Packers, né? A linha ofensiva do Packers também deu todo o suporte pro Aaron Rodgers. Os jogos que o Packers foi mal foram os jogos, né, que o Aaron Rodgers teve mais pressão em cima dele, e jogando contra a melhor defesa da liga, ele conseguiu simplesmente não ser sacado nenhuma vez, né? E isso ainda com a ausência do David Bakhtiari, né, que é um jogador muito importante nessa linha ofensiva do Packers. Então acho que não tem como fugir muito disso. Isso, né? A defesa do Rams, a gente viu que foi quem basicamente carregou o time ao longo da temporada, e a partir do momento que eles não conseguem fazer essa pressão pra cima do quarterback, eles praticamente perdem a principal arma deles, né? Que seria a defesa, uma equipe que forçou muitos turnovers, muitas interceptações, e eles perderam isso nesse jogo. Então isso acabou sendo justificado, como se falou, no placar, né? Que foi a maior diferença de placar desse divisional round.
Ana, você esperava que fosse ser nesse nível de diferença as duas equipes, ou realmente tá condizente com o que você achou?
Olha, sinceramente, eu não esperava isso daí, não, tá? O Aaron Donald tá no bolso até agora da OL, mas eu não esperava um jogo tão, assim, foi um jogo de defesa, claro, foi um jogo bem disparado, digamos assim. Mas eu não esperava essa diferença tão absurda. E, cara, eu até agora tô tentando entender onde está o front seven do Rams.
Pois é, né? O Aaron Donald, que tinha sentido uma lesão já, ele jogou, acho que um pouquinho mais da metade dos snaps. Foram 54% dos snaps. E baleado, claramente fora do 100% físico, não deu, né, Ricardo? Como é que você viu esse jogo?
Ah, não. A diferença do front seven do Rams com e sem Aaron Donald é gritante. E realmente não teria a menor chance do Rams sair vencedor. Até levantei uns dados interessantes aqui do Aaron Rodgers, né, na temporada. Ele lançando sem pressão, ele teve 77,1% de passes completados. E sob pressão, 45,3%. Então, assim, a única chance do time era pressionar, e a melhor chance de pressionar era com o Aaron Donald. Então, como você disse, né, o Rafa também, a Hanna, o Aaron Donald não foi nem sombra daquele atleta que a gente conhece, daquela explosão absurda que ele tem, sempre chegando aos quarterbacks, e se não ele chegando, chama a atenção de 2 até 3 marcadores, né, da linha ofensiva, e abre espaço para os outros jogadores. Então, ficou difícil demais pro Rams. A gente sabe que o jogo aéreo já não é aquelas coisas, o Goff com o dedo remendado ali. Então, eu também não esperava muito do Rams, e a partir do momento que a gente viu que era o Donald, não tinha condição, esperava, fiquei esperando menos ainda.
Pois é, rapaz. Então, era de se esperar que a grande defesa do Rams fosse dar um trabalho, mas aí quando o Aaron Donald só joga metade do tempo, ele normalmente tá uns 90% dos snaps em campo, ele é, acho que, o jogador que mais teve double team em toda a temporada, e mesmo assim é um jogador que gera uma pressão, uma constância absurda. O Rams normalmente trabalha tirando a big play do adversário, né? Eles botam muita pressão à frente para desestabilizar o quarterback, e a secundária se garante muito, principalmente com o Jalen Ramsey perseguindo e anulando o wide receiver 1. Tem uma lista enorme aí de wide receivers que ele conseguiu tirar do jogo, basicamente. E aí o Packers conseguiu trabalhar, aproveitando, claro, de novo a ausência, entre aspas, do Aaron Donald, ele conseguiu trabalhar os 3 aspectos que a defesa do Rams oferecia para eles. Então, com menos pressão que eles sofreram, a linha ofensiva do Packers também trabalhou muito bem, então eles já tiraram esse fator, o que já pressiona as ações da secundária. E o release, a saída lá na hora do snap do Devante Adams é sensacional. Em várias situações ele estava pareado com no confronto com o Jalen Ramsey, e, sei lá, o jogo de pés dele, a velocidade com que ele sai do snap é muito alta. Um dos touchdowns, o que ficou mais marcado aí na rodada do Packers, foi justamente isso. Ele tá ali, faz a movimentação pro lado esquerdo do ataque, Jalen Ramsey vem atrás dele, quando o Roger chama de novo e ele cruza toda a linha ofensiva para sair lá do lado direito, o Ramsey tenta acompanhar, tenta passar pro próximo, e acaba que não dá tempo, e um segundo de diferença que o Adams tem de vantagem ali naquela posição que ele tava era o suficiente para marcar um touchdown, e assim o Packers consegue, fazendo de uma forma que parecia extremamente fácil. Então, tudo que o Packers podia lidar bem com isso, ele lidou. Até na hora em que ele podia só aproveitar o espaço no meio que o Rams estava deixando, ele o fez, né? Os 3 running backs do Packers colocaram uma quantidade de corrida muito forte. Aaron Jones, 99 jardas, um touchdown. Jamal Williams, 65 jardas. O AJ Dillon, 27. E 14 corridas para um, 12 para o outro, 6 para o terceiro. Então, tudo isso o Packers foi aproveitando para ganhar o jogo nesse momento, nesse espaço que estava disponível para ele. Então, é essa a lição que você tira. Quando você não conseguir parar os principais aspectos do Packers, vai ficar muito difícil para você. E até no ataque do Rams, eles tinham problemas porque, eu lembro bem, o dedão do Jared Goff, né? O cara teve uma lesão tão séria, ele jogou com 3 pinos no polegar da mão direita, que é a mão que ele usa, o braço que ele usa para passar. E mesmo assim, ele não foi tão mal. 21 passes acertados de 27, 174 jardas, touchdown. O Cam Akers foi quem precisou levar esse ataque nas costas, não foi suficiente para competir em pontuação com o Packers, né? O Packers pegou, acho que, 4 pontuações nas primeiras 5 campanhas. O Rams fazia alternado, pontuava em uma, 3 and down na outra, pontuava em uma, 3 and down na outra. Aí você não vai conseguir competir. Então, 32-18, uma vantagem sonora aí do Green Bay Packers para avançar de fase. Agora, ainda no sábado, a gente teve um confronto da AFC, o número 2, Buffalo Bills, e o número 5, Baltimore Ravens, se enfrentaram. Esse aqui é um placar que foi muito mais aberto do que deveria ter sido nas expectativas. Esse era para ser provavelmente o confronto mais apertado, né, entre o Ravens e Bills. Mas um 17-3, Hanna, que dá muita moral pro Bills chegar na final de conferência.
Vou contar para você o que eu falei agora, pouco pros amigos meus. Foi o primeiro jogo em quase 10 anos que eu acompanho a NFL. Eu dormi em alguns jogos, sim. Mas foi o primeiro jogo esse ano que eu dormi. Gente, o que, que foi esse jogo? Cara, esperava muito mais do Bills, esperava... Bom, a Lamar Jackson não vou nem falar, né? Porque não sei o que acontece na cabeça dele, na... Chega... O cara lê playoffs, parece que... Né? Famosa pipoquinha. Mas esperava muito mais os ataques. Achei o Lamar muito... Não tão pressionado, mas achei que ele não conseguiu fazer a diferença, não conseguiu sair do pocket, coisa que ele faz muito bem, sai do pocket, corre, não deu certo, por quê? Cara, jogadores como Lamar Jackson, falei isso outras vezes, falei isso no texto já, mas jogadores como Lamar Jackson funcionam duas temporadas no máximo, tá? Depois disso, não adianta mais, você sabe que se pressionar ele vai correr, se botar alguém de spy ali, já era, quebra o jogo. Então a defesa estava preparada, a defesa do Bills estava preparada, e a gente viu o que a gente viu, tá? Não foi um jogo de defesas, porque eu vi muita gente falando que foi um jogo de defesa, mas também não foi um jogo de ataque, foi bem triste. Cara, o Bills, pra mim, é um dos times que em novembro e dezembro tem surpreendido muito, tá? Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que não tá tendo... no começo tava tendo muito erro individual, erro de corner ali da secundária. Conseguiu arrumar isso. E, cara, vem fortíssimo. Acredito que passa, tá? Espero muito. Com perdão aí aos meus amigos torcedores daquela outra pessoa lá, que eu não vou citar um nome inominável. Acredito que o Bills passe, tá? E chegue até o Super Bowl. Porque, como todo mundo sabe, eu sempre torço pros underdogs. E o perfil do Bills esse ano me parece muito com o Philadelphia Eagles no Super Bowl 52. E, cara, esse Bills tem tudo pra surpreender. Acho que vem numa crescente. E espero que não tenha a mesma atuação que teve no jogo passado. Seja um pouquinho melhor, assim. Porque não foi um jogo de playoffs, cara. Foi um jogo muito morno. Foi... O jogo não teve muitas big plays, então acredito que vá melhorar pro próximo jogo.
Ô, Ricardo, você teve essa mesma sensação de que foi só um jogo chato nos playoffs ou você curtiu o que rolou entre Bills e Ravens?
Não diria exatamente um jogo chato, mas realmente, como a Hannah falou, foi um jogo bem abaixo do que a gente esperava. Basicamente foi todo mundo ok. O Josh Allen foi ok. Ela já falou, o Lamar foi uma decepção, mais uma vez, é aquilo. Se você obriga ele a lançar a bola, ele tem problemas. Você tira a corrida dele, ele tem problemas. Isso não é de hoje, já passou da hora dele corrigir isso. Ele precisa melhorar o passe urgentemente, principalmente sob pressão, senão ele não vai subir de nível na prateleira de quarterbacks. Pra não falar que foi todo mundo ok, o único cara que se destacou um pouco foi o Stephon Diggs, pra variar, né, no time do Bills. Ele teve mais da metade das jardas de recepção que o Josh Allen teve no jogo, vieram do Stephon Diggs. Então, assim, todo mundo sabe da química que os dois conseguiram nesse ano. Foi incrível, né? A troca pelo Stephon Diggs foi um grande acerto do Bills. E eu acho bem interessante o que o Bills tá fazendo. Lógico, precisa jogar melhor, senão não tem a menor chance contra o Chiefs, desde que Mahomes esteja em campo, né? Precisa fazer melhor, precisa voltar aquele time que tava ali, né, durante a temporada. Foi um jogo morno, ok, mas o suficiente, porque o Baltimore decepcionou em todas as instâncias possíveis. A defesa foi só razoável e o ataque foi pífio, foi muito fraco. Então, eu gosto do time do Bills também, eu acho um time bem interessante. Obviamente, entre todos os que restaram ainda, é o underdog total. Uma chance de título entre todos, será 5, 10% pro Bills. Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu não apostaria. Mas eu acho que vai ser muito legal o jogo do Bills e do Chiefs e vamos ver se o Josh Allen vai tomar uma injeção de confiança, voltar a lançar a bola em profundidade. Tem aí o Stephon Diggs que segura qualquer bola, então vamos esperar pra ver e torcer pro Bills conseguir surpreender também, tô nessa torcida.
E aí, Rafa, como é que você tá pra esse jogo?
Então, cara, eu não sou um torcedor dos Vikings, mas eu sou um grande simpatizante, tenho uma paixão muito grande pelo Vikings e ver o que o Stephon Diggs tá fazendo me parte o coração de ter deixado ele ir embora, né? Mesmo que a escolha que foi uma das escolhas, né, envolvidas na troca foi o Justin Jefferson, foi dominante. O Stephon Diggs, o que ele tá fazendo junto com o Josh Allen nessa temporada é absurdo. É, realmente tem que destacar muito o que ele fez nesse jogo. Eu concordo com o que o Ricardo e a Hannah falaram sobre o Lamar Jackson. É, eu, particularmente, nunca foi um quarterback que me agradou. É, reconheço a temporada incrível que ele teve, né, a temporada de MVP que ele teve anteriormente, mas pra mim me surpreende mais o fato dele ter jogado bem do que ele estar jogando mal agora, né? Eu acho que, como eles falaram, era uma questão de tempo até que esses problemas do Lamar Jackson começassem a aparecer. É, não podemos deixar de falar do Justin Tucker também, né? Que ficou 1-3 em field goals, né? É um kicker muito bom, por muito tempo foi praticamente perfeito na liga, mas nesse jogo de playoff realmente estava ventando muito, né? Tem que ser citado isso, mas realmente o Justin Tucker acabou sendo um atraso, né, na equipe do Baltimore Ravens, apesar, né, que foram apenas 6 pontos desperdiçados, não mudaria muita coisa, mas a gente sabe que tem todo um clima de jogo e tudo mais. E apesar de eu não gostar do Lamar Jackson, eu acho que a gente também tem que citar que os recebedores dele também não ajudam, né? A partir do momento que o Mark Andrews, o tight end do Ravens, são 11 passes na direção dele e ele só consegue receber 4 bolas para apenas 28 jardas, é óbvio que o Lamar tem muitos problemas sim arremessando a bola, mas também a gente viu isso ano passado nos playoffs e esse ano também, os tight ends do Ravens sofrendo muito com drops em passe pouco contestados pela defesa, e isso também acaba atrapalhando o ataque dos Ravens, que além disso também não conseguiu correr com a bola, né? Então foram vários problemas pro Ravens, realmente. O Bills não foi um grande time, como a gente se espera, né? Apesar dessa vantagem, o Bills podia ter rendido muito melhor e vai precisar render muito melhor para vencer o Chiefs nessa final de conferência, mas é um time que tá impressionando bastante, né? O Josh Allen, ele comandou muito bem a equipe durante essa temporada, depois daquela eliminação muito frustrante ano passado pro Texans, por conta daquele sack para cima do Deshaun Watson, que imagino que 99% da torcida do Bills já tava comemorando aquele sack, aí o Deshaun Watson não cai e o Texans consegue virar aquela partida. Então, depois de todas essas situações, acho que a torcida de Buffalo, além do presente que eles ganharam no início da temporada com o Tom Brady indo embora da divisão, agora eles ainda têm a chance de ver Buffalo voltando aí a disputar um Super Bowl, coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Eu, por exemplo, nunca vi, no caso.
Você acha que a torcida em Buffalo tá ansiosa pra que o Buccaneers chegue no Super Bowl, se o Bills for também?
Aí tá todo mundo torcendo pro Packers, né, cara? Acho que ninguém quer enfrentar o Brady, acho que essa é uma verdade. Seria bom pra eles derrotar o Brady, obviamente, por todo o contexto histórico, mas eu acho que também existe aquele negócio do recorde do Tom Brady, né? Se eu não me engano, o Brady perdeu coisa de 1-2 jogos pro Bills, ainda mais que o Buccaneers jogaria no seu estádio, né? Óbvio que o público não vai afetar tanta coisa, mas ainda assim também seria o primeiro time da história a jogar no seu estádio, se não me falha a memória.
Vai ser uma marca histórica se eles chegarem, né, no Super Bowl. Vai ser o primeiro quarterback e o primeiro time a decidir em casa, teoricamente.
Então, mas eu acho que eles não querem muito enfrentar o Brady, não. Acho que Buffalo não tem muito não tem lembranças muito boas com relação ao Tom Brady, não.
É, cara, esse jogo Bills e Ravens, todo ano algum jogo da NFL, principalmente em playoff, me dá a oportunidade de fazer essa analogia, e eu sempre aceito ela com prazer, de que esse jogo foi uma luta do Kurama no Yu Yu Hakusho, que toda vez que o Kurama luta, o Riei tá reclamando, pô, tem que datar o cara, estudando de novo o adversário, vendo qual é a abertura que ele vai ter. E foi isso, cara. O Bills fez muita coisa diferente na defesa, e isso ajudou eles contra o Ravens. Eles normalmente faziam, sei lá, uns 30, 35% de blitz. Nesse jogo, eles subiram consideravelmente, 40% no total. Teve um ponto do jogo que tava 50% no primeiro tempo. Então, os dois times ficaram muito tempo nesse, deixa eu ver o que é que eles estão fazendo aqui, onde é que vai aparecer uma brecha pra eu poder aproveitar. E foram nesse ritmo mais lento mesmo, os dois ataques, deixando as defesas acabaram dominando. Não à toa, a gente chegou no intervalo com 3-3 só nesse jogo. E um 3-3 bem arrastado até. Não tem como negar, não.
A gente destacou ali o Justin Tucker. Eu só queria dizer que acredito que o Justin Tucker não ter acertado 2 field goals muda totalmente a mentalidade do Ravens, cara. Naquele ponto do jogo, muda real. porque ele teoricamente é um jogador de segurança. Então você tem o seu kicker, por mais que estivesse ventando de uma maneira absurda, você perder 6 pontos num jogo de playoffs, ainda são 6 pontos no jogo de playoffs, não são 6 pontos assim, que não fazem diferença. Acho que mentalmente os erros do Tucker foram muito mais pesados que parecia.
Eu acho que esse ponto que a Hannah falou é muito chave. Normalmente você pega o time do Ravens, tá ali na linha de 48, 50 já, não, tá bom, o Tucker vai acertar e vai deixar a gente no jogo. E os quando ele perdeu ali esses field goals, o jogo ainda tava parelho. Então é um ponto bem interessante, realmente é pra destruir o psicológico do time, que já não é aquelas coisas, e aí não conseguiram voltar mais pro jogo.
Os dois field goals que ele chutou, tava 3-0 o placar pro Bills.
E trazendo mais uma estatística, que você sabe que eu não sou muito fã de estatística, mas trazendo isso, eu senti que até esse jogo tinha errado 2 chutes na carreira, tá? Aí nesse jogo ele vem e erra 2. Então metade dos erros dele na carreira foram no último jogo.
Em playoffs ele não tinha errado nenhum com acho que menos de 40, 45 jardas, ele não tinha errado nenhum em playoffs. E aí veio com esses dois no momento inicial do jogo.
Pois é, quando o Tyler Bass, o kicker do Bills, chuta também só, converte só um field goal de 3 tentados, você fica, tá ok, o Tyler Bass se aceita que a situação não é tão fácil, mesmo sendo no estádio em que ele treina, né? Em que ele normalmente tá jogando. Mas quando o Justin Tucker erra, tem alguma coisa errada, você precisa ver isso aí. E aí foram 2 chutes onde o Ravens tinha avançado bastante no campo, eles já estavam dentro da linha de 30 de ataque, ainda não na red zone, mas dentro da linha de 30, e aí sair com 0 pontos em 2 campanhas assim é bem pesado pra eles.
É bem complicado, porque assim, não é pegar no pé do Justin Tucker nem da torcida e tal, mas é que cada jogador, a gente tem um nível de cobrança diferente, né? Você não cobra a mesma coisa do, sei lá, do Trubisky do que você cobra do Aaron Rodgers. Não é a mesma coisa, você não vai cobrar a mesma coisa do Justin Tucker do que qualquer outro kicker da liga. Você paga ele, espera ele, dele uma coisa X. Então se ele entrega menos de meio X do que se espera, tem que ficar de olho, tem que olhar, tem que ser cobrado da mesma forma que ele sempre é muito elogiado, e olha, o melhor kicker da liga, o mais confiável da liga. Quando falha, tem que ser cobrado por isso também.
Eu acho que tem que cobrar, até porque no Eagles a gente tem um kicker que recebe o top 3 de salário e, bom, acima de 45 jardas a gente deixa ele chutar, abaixo de 45 jardas não, porque ele simplesmente não acerta o field goal de ponto.
Meu Deus, o mundo reverso de Filadélfia tá uma coisa
não
boa.
Quero falar disso, tá? Tô bem chateado. Vamos falar dos jogos.
Pois é, aí a gente sai com 3-3 no intervalo de Ravens e Bills, volta e imediatamente você já tem 2 touchdowns. Parece que as duas comissões ajustaram os times, entenderam o que é que os ataques precisavam fazer e o jogo parecia que ia engrenar, né? Na verdade, você tem um touchdown do Bills e aí o Ravens bate muito perto, chega até a linha de 9, segunda pra 9 ali. Primeira pra 10 na linha de 10, uma corrida de 1 jarda, fumble recuperado pelo Lamar Jackson. Cara. Segunda pra 9, linha de 9, é segunda pra touchdown. Quando o Marquise Brown tá correndo livre em cima da linha da end zone, era um touchdown tranquilo, vem uma pressão inesperada, quem tinha ficado de running back, acho que era o J.K. Dobbins, e ele tinha que pegar a blitz que vinha pra cima dele, ele não conseguiu, e aí o Lamar, logo antes de sofrer o sack, ele tenta ainda o passe pro Marquise Brown e não consegue, passe incompleto. Terceira pra 9, Mark Andrews, na visão do Lamar Jackson, tá livre, tranquilo pra receber a bola, porque a cobertura tá frouxa em cima dele, mas ele não consegue ver o cornerback que vem passando, Taron Johnson, ele intercepta e pega a jogada mais longa em playoffs, 101 jardas, retorna, pick 6 de 101 jardas, retornar, ou seja, retorna pra touchdown. O que era pra ficar em 10-0, desculpa, em 10-10, viram 17-3. Logo na sequência, a bola volta pro controle do Ravens, né? Uma corrida e aí um passe que o snap sai horrível. Marcado como fumble do center Patrick McCarry, o Lamar Jackson recupera a bola, ele tenta ainda um passe, mas ele sofre uma pancada, até sofreu a falta de intentional grounding, mas ele sofre uma pancada, e isso dá uma concussão, e basicamente ali acabou o jogo. O glorioso reserva, o Tyler Huntley, que por sinal deve ficar como o número 2, né, o Robert Griffin foi dispensado nessa segunda-feira, Tyler Huntley até tentou, até fez uma graça ali, ficou a sensação de que ia ser o Taylor Heinicke dessa rodada, mas não não tem a menor condição. Existe um motivo pelo qual ele foi um quarterback undrafted free agent, é um motivo pelo qual ele é o quarterback número 4 do Ravens, e isso apareceu aí, simplesmente não deu pra voltar mais, acabou o jogo ali. Logo antes de começar o quarto, acabou o jogo pro Ravens, 17-3.
Essa foi a hora que eu fui dormir. Rolou a pick six, eu falei... Acabou o jogo.
Acabou, né? Uma jogada só levou o percentual de probabilidade de vitória do Bills, que tava em 63%, que o jogo tava 10-3, pra 93% com 17-3 e um quarterback reserva em campo. Uma jogada deu esse pico de probabilidade. Aí não tem muita condição, não. Eu até concordo com vocês de que o Ravens precisa continuar trabalhando os ajustes pra que Lamar seja um quarterback que passe melhor. Não necessariamente passe mais, mas que ele passe melhor. A NFL é configurada muito pra isso, mas eu não necessariamente acho que o estilo Lamar Jackson esteja morto assim na liga, que não funcione em longo prazo. Acho que dá pra você construir com essas forças do Lamar, sim. Você acaba deixando defesas medianas ficando muito confusas. Aí você tem que ajustar o esquema pra bater de frente com as grandes defesas, né? Mas em termos gerais, o Lamar dá condições melhores do que eles tinham, por exemplo, com o Joe Flacco, que é um quarterback muito mais passador.
Eu concordo 100% contigo. Não acho que vamos abandonar o Lamar, não é essa a questão. O problema é que ele, mesmo às vezes sem ter muita pressão, mesmo não estando no olho do furacão, ele tem falhado, e essa temporada parece que mais que a temporada passada. Então isso tem que ser cobrado, isso tem que ser ajustado. Eu gosto muito de quarterbacks móveis, desde que eles passem bem, desde que eles façam esse trabalho bem feito. Ele não precisa todo jogo dar 2-3 passos de 50 jardas, não tem necessidade, mas principalmente em playoffs, em alguns momentos você vai precisar, né, tá atrás no placar, você precisa passar mais do que correr. A gente vê isso e a gente sabe que Rodgers, Drew Brees, Tom Brady e outros quarterbacks, pô, tamo atrás 10 no placar, e aí? Dá a bola na mão do cara que ele vai passar, vai dar conta do recado. E hoje você não consegue chegar isso no Lamar Jackson. Você não olha pra ele e fala, beleza, precisamos de um touchdown aqui em 2 minutos e precisamos passar a bola. Toma, ele não dá conta disso. Talvez até o Josh Allen, mesmo sendo, né, mais novo, a gente tem essa esperança nele e não no Lamar Jackson. Então ele precisa refinar o passe dele, ter mais atenção, melhores leituras aí da secundária, para que ele possa subir de patamar. Senão ele vai ficar sempre nessa batida na trave, porque nos playoffs ele vai enfrentar as grandes defesas, como você mesmo disse aí, Danilo. Vai chegar uma hora que a galera vai cansar dele, dessas pequenas falhas.
Aí pro Ravens dá mais condição para ele também, né? Mark Andrews é excelente como tight end, não precisa por um bom tempo mexer nesse setor, mas você tem que ter mais do que o Marquise Brown, ok? O Marquise Brown é um belo jogador de rotas profundas, ele saiu até com 87 jardas desse jogo, mas o que é que tem mais além disso? O Willie Snead, que vai te dar 25 jardas em 5 recepções nesse fim de carreira dele?
Não, nada.
O Miles Boykin vai precisar dar alguns passos a mais? Então, o fantasma do Dez Bryant em campo vai ser esse jogador que vai resolver pra você? Então, nesse sentido aí, o Ravens vai ter que achar mais condições aí, bicho. Se é a filosofia do time deles de não poder investir alto em wide receiver, paciência, resolve teus problemas aí. Não vou ser eu que vou fazer isso. A seed 1 da AFC jogou no domingo, Kansas City Chiefs recebendo o que era a seed 6, Cleveland Browns. Um jogo que até durou bastante, 22-17, ficou uma narrativa, principalmente na torcida do Browns, né, de que o Browns realmente competiu bastante no jogo. Eu já achei que foi um jogo muito mais a favor do Chiefs do que do Browns, e eu queria saber de você, Rafa, como é que você viu essa partida?
Assim, acho que o Browns chocou 99%, né, das pessoas que acompanham a NFL, passando da maneira que passou a primeira fase, né, derrotando o Steelers daquela maneira, mas não se tinha muitas expectativas em cima do Browns para jogar contra os atuais campeões, né, e contra o Patrick Mahomes, que hoje, apesar de ter tido o problema, né, de ter saído durante a partida, ele ainda é hoje um dos quarterbacks, se não o mais dominante da liga. Mas assim, aquela jogada do Rashard Higgins Wiggins, ainda no primeiro quarto, cara, me deixa assim, eu não sei explicar, porque pra mim existe um contato claro do defensor do Chiefs com o capacete do Rashard Higgins, o que teoricamente seria uma falta e aquele fumble não aconteceria, mas a gente sabe que hoje, na regra da NFL, você não se pode dar uma falta numa revisão de jogada, né? Você não pode mudar uma jogada numa revisão por conta de uma falta, então ali acabou que não tinha o que fazer, mas pra mim existe um contato claro ali, eu acho que poderia mudar completamente a situação do jogo, porque o Browns vai pro segundo tempo, né? Depois eles voltam do halftime ainda vivos no jogo, mas é Andy Reid do outro lado, né? A gente sabe que é muito difícil de você conseguir voltar para um jogo contra a equipe do Kansas City Chiefs. Os Browns ainda até tentaram, né? Eu não acho que o Mayfield seja um espetáculo de quarterback, mas ele ainda é alguém que acredito sim que possa levar o Browns longe nos próximos anos, né? Não acho que ainda seja a hora de desistir do Baker Mayfield, como muitas pessoas falavam, mas eu senti muita falta do Jarvis Landry para esse jogo, né? 7 recepções, só 20 jardas para ele. Ele teve um jogo muito bom contra o Steelers, ele teve aquele touchdown incrível dele numa jogada de screen, então eu acho que faltou um pouco desse cara que é um dos maiores destaques, né, desse corpo de recebedores de Cleveland, então acho que nesse momento faltou um pouco da estrela do Jarvis Landry brilhar.
Ricardo, você na condição de torcedor do Patriots, eu acho que você há de concordar com um tweet que veio dos irmãos McCourty, porque você nunca sabe quem é que tá tweetando, uma conta conjunta de irmãos gêmeos, cara. Quem teve essa ideia brilhante? Que todo mundo que já teve algum envolvimento com o Bill já treinou com o Bill Belichick, gritou na hora daquela jogada de, pelo amor de Deus, não estica essa bola na direção da endzone. Porque uma das regras mais bizarras de toda a NFL, se você sofrer um fumble ofensivo e a bola sai pela endzone, ela vira um touchback. Você perde a posse, você perde o touchdown e a bola começa na linha de 20 do outro time, primeira descida.
Pois é, algumas regras da NFL assim são bizarras, mas eu acho que foram dois momentos chaves no jogo, você comentou, o Rafa comentou, pra mim também foi falta, mas não tinha como ser revertido devido às regras do jogo, e ali o Browns estaria muito vivo, e aí acabou, né, meio que ressuscitando com a contusão, ou concussão ou não, do Mahomes, enfim, e ali o time teve esperança, mas eu acho que teve algumas falhas individuais ali da defesa que mataram as chances dos Browns, mas essa bola do Higgins junta essa bola no corpo e se joga na endzone, é um lance complicado assim, né? No jogo ele tá ali e ele achou a melhor opção, mas de fato, até todo mundo que estava assistindo ficou meio assim, foi complicado. Mas eu gostei bastante do que eu vi do Browns. Eu acho que um time que perdeu o seu wide receiver principal durante a temporada, que por mais que o Odell não esteja fazendo tudo aquilo que se esperava dele ainda em Cleveland, ele é um cara que chama muita atenção. E ele abre muito campo. Então você tem o Odell abrindo campo, até o Jarvis Landry é um cara que é muito facilitado pelo jogo. O Odell abre o campo, o slot fica maravilhoso ali pro Landry receber bola. Então, eu acho que o Browns fez o possível, até mais que o possível, um pouco pela contusão do Mahomes naquele momento do jogo. Se não tivesse vacilado em alguns momentos na defesa ali, poderia até ter arrancado essa vitória ali no finalzinho do jogo. Mas eu vejo com bons olhos o futuro do Browns. Gosto bastante, confesso que eu gosto bastante do Baker Mayfield. Eu acho que ele amadureceu bastante. Ele teve uma primeira temporada de calor sensacional, quebrando recordes e tal, e subiu um pouco pra cabeça dele, tanto é que no fim da última temporada, ele mesmo fez o meia-culpa, falou, olha, eu fui mal e as coisas vão mudar, e realmente esse ano ele veio com uma outra postura, cuidando muito melhor da bola, e tendo muito mais atenção no jogo, então, particularmente, eu gosto muito do Baker, eu acho que, como o Rafa falou, se o time se organizar da forma correta, buscar ali uma melhora na defesa, mantiver aí os seus principais recebedores, e o próprio Baker, o time tem muitas chances. Só pra finalizar, um destaque desse time pra mim, o Stefanski é um cara espetacular. O que ele fez com os Browns do ano passado pra cá é surreal. Um time que todo mundo esperava muito ano passado, falhou com o Kitchens, que foi muito mal, e aí o Stefanski vem, arruma o time, leva o time aos playoffs, vence o principal rival, amassando o time no primeiro quarto, né? Derruba o Pittsburgh Steelers e joga de igual pra igual e ameaça o Kansas City Chiefs. Então assim, o Stefanski é um cara cara incrível e o Browns tem que valorizar muito o seu head coach e dar a liberdade que ele precisa para trabalhar, que esse é o caminho certo do time.
Ana, você que estuda bastante a NFL, o futebol americano no caso, eu vou aproveitar essa deixa que o Ricardo deu sobre o Stefanski. Você tá perdendo o jogo 17-22, teu adversário tá com um quarterback reserva, que reserva daqueles que passa muito tempo no banco até. E aí você tem uma 4th-and-9 na sua linha de 32.
Não chuto. Se a pergunta é essa, eu não chuto.
Muito obrigado.
Não tem a menor condição. Eu acho que vocês nunca me viram jogando Madden. Eu sou aquela pessoa doente por ST, mas que nunca coloca o ST, principalmente pra chutar. Cara, não tem como. Não tem como. Você tá perdendo. Eu sou o Paulo Antunes nesses horas, cara. Tem que arriscar. Jogo de playoffs. Eu vou, sabe? Não podia chutar. Mas vai fazer o quê? Agora já chutou. Uma coisa que eu queria destacar era essa rivalidade Baker Mayfield e Patrick Mahomes, cara. Uma rivalidade que vem desde o college, tá? Que foi um dos jogos mais incríveis que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de assistir. Eu assisto pouco college, mas consegui ver esse. E ver isso se repetindo na NFL é incrível. Também sou muito fã do Baker Mayfield. Acredito que a trajetória dele, citando um outro cara aí que eu não gosto muito, mas a narrativa do Baker Mayfield, tá muito, a progressão dele tá incrível. Começou muito bem, começou quebrando recorde, como o Ricardo falou. E atualmente, cara, eu vejo ele como aquele que deu larga o Osmond, tá ligado? Mas ainda espero ver mais dele, porque acho que o desenho do ataque ainda tá meio travado em relação a isso. Tem que ver o que o Browns tá planejando para as próximas temporadas, mas gostei muito da evolução do Baker Mayfield esse ano. Acredito que na temporada que vem o Browns vem para surpreender. Em relação ao Chiefs nesse jogo, não me decepcionou, mas também não foi lá essas coisas, né? A concussão do Mahomes, a questionável concussão do Mahomes, né? Foi, não acredito que ele quisesse deixar o campo naquele momento, não, obviamente não fez de propósito, mas não era o momento que o time precisava dele, então pode ser duvidado, questionado. Em relação à atuação do Chiefs no geral, cara, vai ter que fazer mais, porque o Browns teve vários momentos de destaque, principalmente defensivos, claro, né, teve estopante na hora que não precisava e não podia, mas em questão de erros individuais da defesa também mataram o jogo, né? E acredito que o Chiefs vai ter que se mostrar muito mais time, principalmente agora no próximo jogo. E, cara, se o Mahomes diz o Adam Schefter que vai voltar a treinar amanhã, não sabemos, né? Ele falou que é muito cedo pra dizer se ele vai jogar ou não. Mas, cara, vai ter que se mostrar muito mais time. Acredito que não passe. Tomara, né? Porque o problema do Chiefs não é o time, não é o Mahomes, é o fã-clube. Tudo que a gente puder fazer pra desbancar o fã-clube, o famoso fã chato, a gente faz, né? É bem legal rir dos outros, quando não é o nosso time.
Essa chamada de Stefanski que foi sacanagem mesmo. Ali, você perdeu muitos pontos. Até se jogo de playoff contasse na corrida pra técnico do ano, ele tinha perdido uns bons pontos nessa chance aqui, porque o Browns nunca mais viu a cor da bola nesse jogo. A bola voltou pro Chiefs e com eles ficou até o final do jogo. Tem uma outra jogada aqui que foi chave. São três as grandes jogadas do jogo. O mergulho do Rashard Higgins pro pylon, que ele não conseguiu converter, né, que virou fumble e touchback. Esse punch na 4th-and-9, que aí se você vai confiar tanto na sua defesa assim, bota os caras em cima do Chad Henne. O Chad Henne tá numa situação de que você esperava que ele fosse só entregar a bola o tempo inteiro pro Darrell Williams ou pro Le'Veon Bell, correr. Aliás, Le'Veon, que papelão, hein, Le'Veon Bell? Você virou um jogador completamente secundário, mas enfim, você achava que ele ia ficar só entregando pra corrida e o Chiefs continuou numa ousadia que eu até fiquei assustado. Achava que eles iam tentar manter muito mais da posse e ficar gastando muito mais o tempo com corridas e jogadas pelo meio do que eles necessariamente fizeram. E aí tem uma 4th-and-1 no campo de defesa também, linha de 48, Chad Henne alinhado lá no pocket, o Chiefs deixou o time de ataque e ficou naquela gritaria ali do Henne, o mundo inteiro jurou que era só pra chamar uma falta, e não, ele pediu o snap veio e ele completou um passe pro Tyreek Hill. além de uma outra jogada pouco antes, acho que era uma terceira pra quatro, alguma coisa mais atrás, em que o próprio Chad Henne botou a bola embaixo do braço e saiu correndo, cara. É imediatamente antes, na verdade, era uma terceira pra 14 e ele correu 13 jardas. Botou o próprio corpo em risco ali, até porque não é o cara mais essencial do mundo pro Kansas City Chiefs, né? E conseguiu ganhar na marra a jarda. Então, o Chiefs teve em ousadia muitas notas do que o Browns não mostrou nesse jogo. Isso valeu. O Chiefs conseguiu aproveitar bem demais. Você tem um princípio que contra esse Kansas City Chiefs, que não é o super, que entra no jogo naquela vibe de eu posso ganhar de você a hora que eu quiser. E só um jogo, isso não aconteceu exatamente. Então você precisa pressionar consistentemente, mas mandando poucas pessoas. Você não pode mandar muita blitz, que aí você abre muito espaço. A secundária precisa ficar de olho para parar as big plays do Chiefs, que tem jogadores de velocidade extrema por ali. E aí você tem que lutar com o que sobrar ali no meio do campo, né? O Chiefs não só agradeceu o que ele teve no meio do campo, como transformou isso numa grande partida. Foi assim que eles abriram todo esse placar que eles conseguiram nesse jogo.
Mas o 19-3. Sempre teve esses problemas, né? Como vocês falaram, dessa covardia, digamos assim. Desde os tempos do Vikings, quando ele era o coordenador, tanto ele quanto o Mike Zimmer, eles tomavam, assim, decisões bizarras, né? Perdia conta de quantas vezes proferir palavras de baixo calão direcionadas a esses dois homens. Porque, cara, às vezes terceira pro gol na linha de 10 jardas, e ao invés de você tentar fazer uma rota slant, né, uma rota cruzada, algo que vai colocar o seu wide receiver na end zone, os caras tentavam fazer um passe pra trás e usar os bloqueios e tentar usar a velocidade do Stefon Diggs, e aí ganhava 2 jardas e tinha que ir pro field goal. Então o Stefanski sempre teve, pelo menos a meu ver, esse histórico de algumas chamadas bizarras, digamos assim.
E no fim das contas, a gente falou agora há pouco de dar estrutura pro Lamar Jackson crescer no Ravens. Um dos grandes exemplos tá na própria divisão, né? O Browns deu muita estrutura pro Baker Mayfield. A linha ofensiva do Browns é excelente. O corpo de wide receivers é muito bom. É até ano que vem vai voltar a ser melhor ainda se eles mantiverem o Odell Beckham Jr., né? Então tem muitos elementos. Foi um trabalho muito forte do Browns que conseguiu colocar o time nesse patamar. Toda vez quando entrou para esses playoffs, eu tinha uma grande dúvida se o Browns era um time que já tinha aprendido a vencer. E nesses playoffs eles até me mostraram que sim. Falta esse passinho a mais, essa dosezinha de ousadia que eles podem começar a tomar, mas nesse ponto eu já não duvido mais do Browns, não. Eu acho que já estão uma equipe madura até para competir com consistência na AFC, até pelo menos o ponto em que precisarem renovar o contrato do Baker, mas isso é uma discussão muito para frente. Vamos lá, se pelo lado da AFC a gente falou aqui de 4 quarterbacks super jovens, a média desse Divisional Round, média de idade era de 25 anos, a gente teve o jogo que é literalmente a maior idade somada entre quarterbacks numa partida da NFL. Tampa Bay Buccaneers saiu com a vitória por 30-20 em cima do New Orleans Saints, entre Tom Brady e Drew Brees. Tom Brady conseguiu sair com a vitória daqui, Ricardo. O quanto isso foi obra dos quarterbacks, o restante dos times foi que fizeram mais a diferença? Como é que você viu essa partida?
Primeiro, uma partida dolorida para qualquer torcedor do Patriots assistir, né? Bom, eu não sou daqueles caras que guardam mágoa, então primeiro, né, o Tom Brady deu praticamente tudo que o Patriots tem hoje, então não...
A gente pode te ensinar como guardar mágoa.
Então, assim, faz bem, não estava torcendo por ele, até porque o Breeze é um cara incrível, mas também não estava torcendo contra. Eu acho assim que o Brady até flertou com uma outra interceptação, mas de uma forma geral ele foi bem seguro no jogo. Mas o meu grande destaque no jogo do Buccaneers vai para a defesa. O time forçou muitos erros, forçou muitos turnovers, interceptações do Breeze. E dos 30 pontos que o Tampa fez nesse jogo, 21 vieram de turnovers, logo após turnovers. Então, assim, o Brady foi seguro, como é de se esperar de um quarterback 6 vezes campeão da NFL, e foi exatamente por isso que Tampa está pagando a ele o que está pagando, que sabe da capacidade dele em playoffs. Mas a defesa de Tampa me surpreendeu um pouco. Até fiz escrevi a matéria do pré-jogo sobre Tampa, pesquisei bastante números e tal, mas eu achei que a defesa de Tampa fosse fosse falhar um pouco no jogo aéreo, e não foi isso. Ela foi extremamente agressiva, né, no front seven, e forçou muitos turnovers. Então, assim, talvez se a defesa não tivesse jogado tão bem, Tampa não teria vencido. Então, acho que pra mim o principal destaque aí, Brady foi bem, o ataque de uma forma geral foi bem, mas a defesa foi um ponto de diferencial muito grande esse jogo.
Nos confrontos que eles tiveram na temporada regular, foram exatamente os erros, principalmente cometidos pelo Tom Brady, que marcaram o jogo. Nesse, além dos turnovers que o Ricardo citou, as quatro últimas campanhas do Saints são um fumble, um punt e duas interceptações. Fica difícil de voltar pro jogo com a situação dessa, né?
Bom, quando a gente começou o programa hoje, eu destaquei justamente a aposentadoria do Brees. E, cara, o que ele atuou nessa temporada toda, acredito que não foi a maneira como ele queria encerrar a carreira, e principalmente nesse jogo, não foi. Não deu pra ele. O fumble desestabilizou muito o ataque do Saints. E assim, eles tinham ganho as duas partidas da temporada regular, e eu não sei o que acontece com o Drew Brees. A mesma coisa com o Lamar Jackson. Eu não sei o que acontece. O cara vê que tá nos playoffs, não sei, desativa alguma coisa, sabe? O Drew Brees questionável como quarterback, mas nessa temporada, e principalmente nesse último jogo, não dá pra defender, sabe? Uma sucessão de erros. Sean Payton também parece que não tá indo muito com a cara, né, do Drew Brees, porque, meu, você tem o Alvin Kamara ali, top 3 running back da liga, e bota o cara pra lançar em profundidade, um cara que tá se aposentando. Desculpa, mas ele não é o mesmo quarterback de 2010, não é o mesmo quarterback que ganhou o Super Bowl, e tava na última partida da vida dele, sabe? Pô, bota o cara pra lançar, nem que seja mais lente, sabe? Pra aquele jogo de fazer estatística que a gente chama. Mas, claro que todo mundo quer ganhar o jogo, principalmente quando o Tom Brady, ninguém quer deixar o cara passar, e não tem, ele não é nenhuma criança, tá? Não é nenhum quarterback de 3, 4 anos de liga. E, cara, acredito que o Saints não tenha demonstrado tudo que queria, e principalmente o Brees. Não acho que ele tenha feito o jogo da vida dele, principalmente o último jogo como quarterback do Saints, e foi bem decepcionante. Ah, esperava muito mais do New Orleans, esperava principalmente da relação Sean Payton e Drew Brees e Alvin Kamara, tá? Bota o Kamara pra correr, faz alguma coisa nesse sentido, mas não bota a responsabilidade nas costas do Brees. Foi bem triste.
Desculpa interromper, mas só pra... A Hannah falou uma coisa bem legal aí sobre o Brees não passar tanto em profundidade, né? Foi uma das coisas que eu destaquei ali no pré-jogo. O quanto o Drew Brees foi mais contido durante toda a temporada. A média dele de passe por passe foi uma das menores dele da carreira, 7.5. Então, durante toda a temporada, ele falou: eu não consigo mais passar a bola lá pro fundo do campo. Vamos usar o Kamara, vamos passar passes curtos, vamos usar o screen. E ele usou isso durante toda a temporada. E aí chega no jogo de playoffs contra uma grande defesa, contra um grande quarterback. E aí, ao invés de manter essa receita de bolo que vinha dando certo durante o ano, ele começa a jogar a bola lá no fundo, as chamadas que não foram usadas muito durante a temporada, exatamente por isso que a Hannah falou que o Drew Brees não é mais um garoto, faz um tempo.
E outra coisa, né? O cara quebrou 11 costelas. E daí, pelo amor de Deus, já não tá no auge, já tá velho, quebra costela e ainda querem que ele lance Hail Mary, cara? Não rola, né?
Foi muito, muito bizarro algumas decisões.
Foi feio. Eu acho que essa é a palavra.
Não existe a menor possibilidade do Brees estar recuperado de 11 costelas quebradas. Não existe. Ele só tava ali, é o que eu consigo fazer hoje, mas não tem. Clinicamente não dá pra recuperar isso. E Rafa, o que é que você curtiu desse jogo? O que é que você não curtiu?
Acho que é isso. Eu fiquei revoltado, né? Acho que Drew Brees, Peyton Manning, Aaron Rodgers, Tom Brady, a gente teve o privilégio de assistir todos esses caras em alto nível, né? Então ver eles indo embora um a um sempre dá uma dor no coração, e ver o Drew Brees indo embora dessa maneira ainda machuca muito mais, cara. Três interceptações, perdendo um jogo para um time que eles haviam jogado duas vezes durante a temporada regular e tinham dominado. Mas eu acho que a Hannah falou o ponto principal, cara. O Saints nos últimos anos parece que chega a playoff, vira uma chavinha na cabeça deles e eles começam a tremer. 2018, eles começam tomando uma surra do Vikings, eles conseguem virar o jogo e depois tomam lá o milagre de, de Minneapolis, né? Aquela jogada do Stefon Diggs. Depois, no ano seguinte, eles perdem pro Rams. Ano passado, novamente, sendo derrotados aí pelo Vikings. E aí, agora, pelo rival de divisão, né? Então, assim, o Saints, nos últimos 4 anos, falhou e falhou muito em playoffs. Não dá pra isentar o Brees de culpa, obviamente. Mas acho que o Jared Cook também não deu uma facilitada, né? Aquele fumble e a última interceptação também. Acho que faltou um pouquinho do Jared Cook também daquela ajudada, que é o que vocês falaram, né? O Brees já tem 42 anos e vinha de 11 costelas fraturadas. Tava exigindo demais de um quarterback que não tinha muito mais pra se apresentar, né? Não tinha como fazer muito mais que isso. E então é muito triste ver ele ir embora desse jeito. E o Brady, né? Acho que a gente tem que destacar o Brady, que tá... acho que uma coisa que eu comentei com alguns amigos antes do início da temporada é: se o Brady levar o Buccaneers a um Super Bowl, né? Se o Brady vencer um Super Bowl com o Buccaneers, eu acho que se ainda teria debate sobre quem seria o maior de todos os tempos, seria que acabar na hora, porque o que ele fez em New England já foi gigantesco, e aí ele vem pro Buccaneers, que tá desde 2007 sem ir pros playoffs, leva o time pros playoffs, pode se tornar o primeiro time na história da NFL a disputar aí um Super Bowl dentro da sua própria casa, e ainda mais vencer, né? Então isso tudo acho que encerraria realmente o debate, né? Acho que ninguém duvida da grandiosidade do Brady, acho que é muito difícil alguém duvidar depois de tudo que ele fez. Ele não joga mais, obviamente a gente já viu anos muito melhores do Brady, mas ele faz um jogo seguro, cara. O jogo que o Brady faz hoje é melhor do que muitos quarterbacks aí da liga, isso com a idade já que ele já tem, com todos os problemas, com todas as adversidades que ele já passou na carreira, e ele ainda consegue render em um nível que, apesar de não ser o mesmo que a gente já viu o Brady rendendo, ainda é um quarterback, ainda é um franchise quarterback, né? Mas o ataque, eu acho que eu ainda tô sentindo falta desse ataque do Buccaneers, né? A defesa que foi primordial, mas a partir do momento que você tem um ataque, que você tem o Leonard Fournette, que foi, apesar de não estar cumprindo com as expectativas do que ele mostrou em 2017, ainda é um running back bom. Aí você tem ainda Chris Evans, você tem o Mike Evans e o Chris Godwin, né? Invertir os dois. Você tem o Antonio Brown, que também não fez nada demais, né? Que também tá bem apagado. Mas, teoricamente, é um ataque recheado de super estrelas, né? Então, o Buccaneers precisa, sim, render mais do que eles estão rendendo, ainda mais vindo enfrentar esse time embalado do Green Bay Packers. Então, vai precisar demais. E eu acho que o maior problema desse time hoje, quem eu vejo, é o Bruce Arians. Porque, ao longo da temporada, em certas entrevistas, o que ele deu a entender é que o Brady tinha que se virar, né? A gente vendo, por exemplo, em New England, teve uma reformulação completa do playbook em cima do Cam Newton, com a chegada dele, né? Porque é um estilo totalmente diferente do Cam Newton, do Tom Brady. Então, teve uma reformulação completa pra deixar o Cam Newton seguro, né? Pra deixar ele à vontade em New England. E eu não vejo o Bruce Arians fazendo isso com o Tom Brady em Tampa. Então, acho ainda mais surpreendente o Brady conseguir levar esse time pra essa final de conferência, com todas as adversidades, com tudo que essa equipe passou ao longo da temporada.
Só destacando uma coisa que o Rafa falou, Danilo. No primeiro TD do... Eu falei isso agora há pouco. No primeiro TD do Buccaneers esse ano, no primeiro jogo, tava todo mundo, né, esperando ver o que ia acontecer. Eu soltei a seguinte... Eu acho que, assim, foi uma profecia. Eu sinto que foi isso. Que eu soltei a seguinte frase. Falei: se vocês deixarem esse homem ganhar o Super Bowl em casa, eu não vou me perdoar. Eu nunca mais vou assistir NFL na minha vida, tá? E, cara, eu não esperei que isso fosse acontecer, cara. E, pelo amor de Deus, tudo posso no Aaron Rodgers que me fortalece nessa semana. Só isso.
O torcedor do Vikings sendo que torcer pro Packers vai ser duro nesse fim de semana. Ficou muito dividido entre o Tom Brady e o Packers, cara. Meu cérebro tá... Ele não tá batendo direito agora pra saber pra quem torcer. Eu queria que esse jogo acabasse em empate.
Eu tô na fase do... Gente, já tá bom de presenciar momentos históricos, assim.
Chega.
Na vida inteira só já chega. Eu tenho essa síndrome de Estocolmo de ter um torcedor do Steelers e tá torcendo pelo sucesso do Tom Brady, cara. Não dá, não.
Não, é pesado. É, torcedor do Steelers não tem condição. Mas o time do Buccaneers evoluiu muito durante a temporada. Eu acho que chegou um momento que todo mundo achou, né? No começo foi aquele, né? Aquela empolgação, Buccaneers e tudo mais. E aí, durante a temporada, o time deu uma caída e foi se ajeitando. Mas o Rafa falou uma coisa interessante ali, rola até umas brincadeiras na internet e tal, principalmente lá fora, de que o coach, na verdade, o head coach do Buccaneers é o próprio Tom Brady, né? Não é o seu Bruce Arians, porque é realmente, muitas vezes parece que o Tom Brady é que tá se virando em campo, troca muitas jogadas, meio que ignorando o que o Arians tá ali fazendo. Então, eu não esperava que o Buccaneers fosse chegar tão longe. Eu achei que faria uma temporada digna, que o Brady faria uma temporada digna, até me surpreendeu, 40 touchdowns, eu não esperava tudo isso. Faria ali uma temporada digna, passaria os playoffs, mas eu não esperava que chegasse a final de conferência. Realmente, foi um pouco além das minhas expectativas esse time. E aí, deixou chegar, a defesa tomou confiança, e, né, como o pessoal falou aí, a gente comentou, né, no jogo do Green Bay, o problema, as derrotas de Green Bay foram exatamente quando o Rodgers foi pressionado. Inclusive, para esse Tampa Bay Buccaneers, foi uma boa derrota durante a temporada. Então agora deixaram o senhor chegar, agora tem que tomar cuidado mesmo.
Até numa entrevista para NBC nesse fim de semana, tá na coluna do Peter King, o próprio Bruce Arians diz que quase nunca ele, por exemplo, o Brady podia comandar coisas em New England, ser um coach mesmo. Aqui tem hora que eu deixo ele ser um coach mesmo, porque é isso aí.
Porque ele manja mais.
Nós estamos, né? o grande quarterback whisperer, Bruce Arians, né? Nós estamos no vestiário com o maior quarterback da história. Deixa ele comandar umas coisas aí também. Vai ter vários elementos do meu playbook, mas eu deixo ele comandar. Tem horas que eu só... E Bruce Arians disse, inclusive, tem horas que eu só sento, relaxo e deixo ele comandar lá, fico assistindo. Seu head coach tá indo pra final de conferência, né? Parabéns, Bruce.
Que maravilha.
Basicamente o que o Cleveland Cavaliers fez todos os anos de LeBron James, né? Deixa o homem comandar, cara. Vamos sentar aqui, vamos dar uma relaxada e deixa pra quem entende comandar isso aqui.
A galera tá pegando.
Estrela head coach e general manager.
A galera tá pegando minhas feridas aqui hoje, né? Tom Brady chegando em final de conferência, Cavaliers sem LeBron, é só pra dormir meio chateado só.
Mas acho que outro ponto também, que acho que a gente acabou não comentando, que talvez, né, isso óbvio, a gente tem que trabalhar com uma hipótese, aquele touchdown que voltou, né, do Saints, porque o Buccaneers, o Saints tem um field goal, e o Buccaneers tem um free and out, aí vem um retorno pra touchdown, né, do punch do Buccaneers, e acaba tendo uma falta, né, um illegal block in the back ali durante o retorno por parte de um dos jogadores do Saints, e eu acho que ali daria um gás diferente pra equipe, né? Ele já, o Special Teams, que na primeira jogada já tinha tido um bom retorno, e aí dois free and out seguidos, abre 10-0 de vantagem. Eu acho que talvez poderia ter sido um jogo completamente diferente se aquela falta não tivesse sido marcada e se aquele touchdown não tivesse voltado.
Exatamente, podia ter dado um momento em que o Saints precisava para se manter parelho nessa partida. Enfim, a gente temos os quatro classificados aí para finais de conferência, né? Buffalo Bills em Kansas City contra o Chiefs e o Tampa Bay Buccaneers em Green Bay contra o Packers. São quatro narrativas bem fortes aqui. É o Bills que não vai para playoff há muito tempo, quer dizer, não ganha jogos em casa em playoff há muito tempo, tá nessa seca enorme. É o Chiefs que cedia sua terceira final de conferência seguida e quer construir uma pequena dinastia com um novo fenômeno aí da NFL. É o Aaron Rodgers no puro poder do ódio, comandando o Packers, e parece que tudo ajustou ali, grande quarterback, se entendeu com seu head coach e tal, e o Tom Brady querendo esse lado de ganhar numa nova equipe, mostrar pro ex que superou e todas essas coisas que a internet fala por aí. Dessas quatro narrativas, qual é a preferida de vocês pra Super Bowl? Não exatamente quem é o time favorito, qual é o time que vocês estão torcendo, mas qual delas agradaria mais vocês numa vitória de Super Bowl, Rafa?
Acho que quem não falar Bills é psicopata. Uhum. O Bills é o que mais me agrada, cara, porque é aquilo, o Chiefs tá querendo construir essa nova dinastia, né? Então, muita gente hoje tá torcendo contra o Chiefs pra não surgir um novo Patriots, né? Pro Patrick Mahomes não ser um novo Tom Brady, com toda a narrativa que a gente sabe que tem em volta tanto da torcida do Patriots quanto dos fãs do Brady hoje. O Aaron Rodgers, eu acho que talvez possa ser ele, tirando o Bill, acho que pode ser o que teria mais apoio, o Rodgers. Mas aí o Brady é aquilo, né? Acho que alguns torcedores de New England ainda ficam com ele, né? Ainda tem aquele carinho por ele, mas basicamente quem tá torcendo pro Brady é a torcida do Buccaneers, né? O resto da NFL inteira vai estar torcendo pro Packers. Então acho que o Bills acaba sendo aquele time que você não sabe como chegou lá, mas que todo mundo tá torcendo, né? Que você tem um Josh Allen, você tem um menino novo, você tem um Stefon Diggs que tá jogando muito a temporada inteira, né? E nos dois jogos de playoffs. Então acho que a narrativa mais legal é a do Buffalo Bills.
Boa. Hannah, qual das quatro narrativas te agrada mais?
Então, como boa brasileira, como eu já falei, a gente ama torcer pro underdog, né? Então, pra mim, é o Buffalo Bills, embora eu queira Green Bay Packers. Eu tô bem com o Rafa, assim, porque lá em setembro, quando abriu a odd de apostas pra Super Bowl, eu resolvi apostar a longo prazo no Packers. E estando quase lá, né, quase certa, dá uma vontade de ganhar uma odd de 9, gente. Vocês não têm noção, é muito gostoso.
Já não vai cash out, já não?
Nossa senhora! Não, que não me venham com essa, sabe? Porque eu ainda tô... Ainda mantenho minha aposta lá. Mas, cara, Josh Allen merece essa, sabe? Acredito que o Bills... Se não passar, beleza, chegou muito longe. Mas... Queria. Eu tô torcendo muito pelas mesas de Buffalo serem resistentes, porque se passar, meus amigos, quero ver aquela cidade pegando fogo.
Ricardo, essa é a tua, o Bills é a sua também?
Não dá pra, né? Não dá pra torcer pra um rival de divisão assim. Espero que o Bills passe o Chiefs, porque, né, essa questão de uma nova dinastia não sendo a minha não me agrada. Claro, né?
Então, é clubismo que fala.
Então, assim, não me agrada o Chiefs passar, espero que o Bills passe, mas do outro lado, assim, eu não tenho nada contra o Green Bay, contra Aaron Rodgers, mas assim, a minha esposa torce pra Green Bay, então a gente fez uma aposta inusitada aqui, eu prefiro que Green Bay perca, porque vale dinheiro, então assim, eu prefiro que a final seja Bills e Buccaneers, e eu sou um dos caras aí, algum dos poucos torcedores do Patriots que não tem mágoa do menino Tom Brady aí, e desses, talvez se tivesse o Browns, por exemplo, no lugar, com certeza eu torceria pro Browns vencer o Super Bowl, mas entre os quatro aí, considerando a minha situação e todas as narrativas ali, eu acabo pendendo aí pro lado de Tampa.
Cara, a minha narrativa preferida é a do Aaron Rodgers, no sentido de que é um quarterback bom demais pra só ter ido a um Super Bowl e só ter um título, sabe? A companhia que ele fica no patamar, não necessariamente eu tô dizendo que Aaron Rodgers é o melhor quarterback da história e tal, essa discussão eu já cansei de ter contra o Tom Brady, mas um título só ainda é pouco pra o que o Aaron Rodgers deu pra NFL, sabe? Eu acho que esse momento tá na hora de subir isso daí. Pra todo mundo que faz as transmissões e produz conteúdo pra NFL, fica a pena de que você nunca viu o que seria talvez a menina dos olhos aí de qualquer transmissão do Super Bowl, o Packers do Aaron Rodgers contra o Patriots do Tom Brady, né? Isso nunca mais vai acontecer, mas se estamos nessas circunstâncias, eu acho que entre essas quatro eu ficaria com o Packers e o Aaron Rodgers.
Só um pequeno adendo ali na minha preferência pro Buccaneers, mesmo se Green Bay eliminar Buccaneers, eu prefiro que Green Bay vença o Super Bowl a qualquer um dos dois do outro lado, né? Que ali já tem uma mágoa maior.
Bom, é isso, gente. Passamos por todos os quatro jogos do Divisional Round. Até já demos notas aí do futuro dos times eliminados, o futuro desses playoffs. Eu vou pedir até considerações finais para vocês, despedidas. Rafa, muito obrigado por esse Fumble na Net. Muito obrigado pela presença nesse programa.
Ah, eu que agradeço, Danilo. Muito, muito bom aqui fazer parte desse programa, né? Falar de playoffs. Teve aquele jogo do Bills, como a gente falou, deu aquele soninho, né? Eu ainda tava agitado daquele jogo da semana anterior, Bills e Colts, né? Ainda tava muito, muito elétrico, esperando esperando um jogaço, mas é aquilo que a gente fala, né? A gente abandona os jogos da NFL quando estão ruins, e aí até chegar setembro a gente reza pra vir um Browns e Jets, né? É que agora o Browns ainda voltou pros playoffs, não dá mais falar de Browns e Jets, né? Mas um Jets e Panthers ali, um Jets e Giants, a gente reza pra voltar à NFL. Então,
aquele Thursday Night Football clássico do Titans de azul bebê com o Jaguars, aquele marronzinho meio cocô de neném.
Esses jogos 9-6 que a gente já teve, a gente até esses jogos dá uma saudade. Então acompanhar, né, esse finalzinho de NFL, que agora a gente só tem de novo em setembro, e como eu falei aqui, secando completamente o Tom Brady e o Aaron Rodgers, cara.
Isso, Ricardo, obrigado pela tua presença. Você tem considerações finais para esse podcast?
Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar com todos aí, e eu acho que espero ver grandes jogos. Eu espero que não tenham nesses dois jogos nada muito parado, nada muito devagar, que era um 40-36 em algum lugar aí. E é só isso que eu espero, porque, né, como o Rafa falou, quando acaba a gente fica naquela carência absurda até setembro. Então eu espero que os últimos três jogos aí da temporada, né, os finais e o Super Bowl, sejam grandiosos, sejam coisas históricas, independente de quem chegar lá.
É isso, Hanna, muito obrigado por esse programa, sua presença em Fambo na Net.
Obrigada, Danilo. Obrigada, pessoal. Fico no aguardo de vocês lá na parte da redação. Ah, confiram lá a gente também. Cara, como o Ricardo falou, a gente tá aí secando. É, eu não tô secando o Rodgers, enfim, espero que passe o Tampa Bay, mas é isso, só destacando, eu dormi mesmo, dormiria de novo, e porque eu assisti um Bengals e Eagles, então eu mereci esse quarto de descanso no sábado à noite.
É isso, gente. Eu espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado desse programa. Só deixar um lembretezinho aqui. A gente abriu o programa lá nos nossos destaques falando de contratação de head coaches, falando da aposentadoria do Drew Brees. Já confirmo aqui pra vocês que depois do Super Bowl, depois da nossa premiação de melhores da temporada, a gente vai ter um episódio comentando todas as contratações de head coach. É por isso que a gente não colocou, por exemplo, no bloco de notícias. E um episódio especial falando sobre Drew Brees, como a gente já fez com tantos jogadores, o Peyton Manning, o Brett Favre, o Eli Manning teve um especial no ano passado, então não vai ser o Drew Brees que a gente vai deixar passar, certo? A gente se vê ainda nessa semana, o episódio preview das finais de conferência. Um grande abraço a todos vocês e até lá.